Boa tarde, bem-vindos à edição do programa Conversas, uma edição semanal, hoje com Jorge Cardoso. É artesão, vamos falar um pouco sobre artesanato, turismo, porque as coisas também se tocam, e sobre esta vida que é dedicada a valores muitas vezes ligados à cultura, à etnografia, a símbolos regionais. Jorge Cardoso, boa tarde. Esta é uma aventura que já tem há alguns anos, apesar de ser um jovem, e interessa-nos aqui também perceber de alguma forma como é que ela começa e como é que ela se afirma. Isto foi uma paixão que surgiu na vida, tem sustentabilidade, tem essa possibilidade de levar alguém a viver exclusivamente do artesanato?
Boa tarde, Carlos Teixeira. Portanto, o meu projeto em si começou há cerca de 15 anos, em que eu comecei como um curioso, por assim dizer.
Um autodidata?
Sim, um autodidata, totalmente. É claro que vou fazendo algumas formações ao longo dos tempos, mas sempre numa particularidade de acrescentar conhecimento àquilo que eu já fui aprendendo os outros anos todos do resto da vida, não é?
Mas começou em que tipo de materiais, por exemplo?
Comecei, portanto, há 15 anos comecei a fazer umas brincadeiras com pasta de papel, com madeiras, comecei a fazer uns restauros de peças em madeira, portanto, e isso fez com que a minha curiosidade sobre as artes plásticas primeiramente fosse aumentando. Eu sempre disse para mim que existe sempre uma diferença entre o artesanato e a arte plástica, porque as pessoas têm tendência a colocar o artesanato como uma profissão, entre aspas, pouco digna. E então eu inicialmente tentei-me afirmar como artista plástico. Mas na realidade, quando comecei a fazer os primeiros trabalhos de artesanato, foi uma paixão. Portanto, essa paixão foi crescendo lentamente, e há cerca de 11 anos criei o projeto Amendoilândia, que foi o projeto em que eu me afirmei mais. Portanto, um projeto único em todo o mundo, em que eu consegui, nestes 10 anos, criar cerca de 1.200 personagens feitas em amendoim. E como é que eu posso dizer? Portanto, não, nunca deixando de fazer a arte plástica em si, portanto, mas afirmando mais a parte do artesanato. Na questão da sobrevivência.
Era uma questão, já agora antes de irmos à sobrevivência, era uma questão de quê? De estatuto? De imagem pública?
Entre os artistas nota-se muito essa diferença. Um artista plástico vive muito a coisa da elite no mundo da arte.
Isto faz lembrar um bocadinho aquela ideia do cantor de rua ou do cantor de
exatamente
palco,
não é? Exatamente igual, o cantor de bar ou o cantor de palco. Existe essa conotação, infelizmente. E eu também tentei
quebrar barreiras.
Sim, e na realidade, apaixonei-me literalmente pelo artesanato, porque é uma área que dá para nós criarmos na mesma. Portanto, é claro que são peças mais pequenas, não é? Porque na arte plástica, eu, por exemplo, quando faço um trabalho de arte plástica, tenho peças que podem atingir os 2 metros, por exemplo. No artesanato, não. A minha área é mesmo miniaturismo, portanto, sou artesão certificado pela Associação Nacional de Artesãos em miniaturas e flores artificiais em concha. Portanto, e basicamente nota-se que há sempre uma diferença entre o artesão e o artista plástico.
E não ficou aí nenhum desejo de ir mais longe, por exemplo, nesse campo mais artístico, mais glamouroso da coisa?
É assim, não é ficar...
Ele
não
está
é
guardado...
Ficar. É assim, eu vou criando peças como artista plástico. A questão é que viver da arte plástica hoje em dia é muito difícil.
A ideia é que é participar em concursos, por exemplo, bienais...
É muito raro participar em concursos. Eu sou aquele tipo de artista que participa em muito poucas feiras, felizmente hoje em dia, não é? Portanto, há uns 4 anos atrás participava todos os fins de semana em feiras.
Para dar a conhecer o trabalho.
Sim, hoje em dia, felizmente, faço 4, 5 feiras por ano. O meu público-alvo já está basicamente preparado, pronto. E eu vou criando peças. Eu neste momento, por exemplo, Carlos, o que eu faço é crio uma peça e mando um e-mail a uma quantidade de clientes colecionadores dessa peça e acabo por já ter uma encomenda pré-feita logo, porque trabalho muito com o colecionador.
Há pessoas que já têm esta relação tão direta com os artistas, fazendo essas aquisições apenas...
Sim. Eu para ter consciência, portanto, nos últimos 3 anos participei em 2 eventos que são organizados pela Confraria do Cá, que é uma confraria composta por artesãos e colecionadores de arte de Santo Tirso. E então, esse público-alvo, portanto, quando nós fazemos esse evento, que normalmente é em novembro, todos os anos, e é dedicado ao presépio. Eu faço uma média de 700 presépios e vimos para casa sem nada. Portanto, é sinal que o nosso trabalho chega ao colecionador principalmente.
E maioritariamente são colecionadores?
Sim, maioritariamente o colecionador. Depois também tenho o cliente que quer oferecer uma lembrança, que quer uma peça para o seu espaço comercial. Eu tenho vários tipos de clientes, não só o colecionador, não é? Do presépio ao Santo António, mas principalmente.
Já há aí então um circuito, digamos assim, comercial que consegue alimentar-se a si próprio.
Totalmente, totalmente.
Que não depende exatamente da questão dos mercados, dos turistas, dos visitantes.
Sim, eu por exemplo, eu trabalho com 3 ou 4 lojas a nível nacional de venda de artesanato. Uma em cada região, nunca trabalho com 2 lojas na mesma região para não haver o conflito
de interesses.
Sim, olha nem mais.
Esse é um dado curioso, porque o que temos visto é que há uma capacidade de quem produz peças, se começar a relacionar entre si, cria uma espécie de cooperativas, não é? Ou lojas, pontos de venda.
Sim, mas eu também não trabalho assim. Eu normalmente faço venda direta às lojas, depois as lojas aplicam os preços que eles querem. Nesse tipo de situações que está a falar, portanto, o que é que acontece? O artesão ou o artista tem que criar stock, tem que colocar o stock na loja e só depois das vendas feitas é que tem o retorno financeiro. Eu não tenho, feliz ou infelizmente, não consigo ter essa capacidade neste momento. O que eu vou conseguindo é produzir para encomendas e tenho encomendas com um atraso bastante longo porque não tenho tempo para fazer tudo.
Isso é bom sinal.
É bom sinal, é excelente sinal.
Felizmente. Como é que tem sido essa, digamos assim, essa evolução do comércio nesta área ao longo dos últimos anos? Foi sempre a subir? Teve quebras?
Sim, eu sinto que cada vez mais está a subir. É assim, nota-se muito o turismo, tanto em Aveiro como no resto do país. Eu faço alguns eventos no Porto e aí é que se nota mesmo o turismo muito acentuado. Aqui em Aveiro faço alguns eventos esporadicamente e noto que existe algum turismo, mas é mais o turismo, é o espanhol, é o alemão, o inglês. Não noto tanto, por exemplo, como no Porto. No Porto vemos japoneses, brasileiros, alemães, italianos, vemos malta de todo o mundo. E pessoal com muita capacidade financeira, não é?
E o poder de compra? Pois era isso que eu ia perguntar. O poder de compra destas pessoas. Ouvimos dizer que nos últimos anos, com o aumento maciço do turismo, que havia também uma certa degradação ao nível da capacidade económica de quem nos visita. Isto é verdade? Não é verdade?
Eu sinto que existe, não falando em países, não é? Mas nota-se que, por exemplo, há clientes de determinados países que não compram tanto como outros outras pessoas.
Se calhar estratos etários também.
Os espanhóis, por exemplo, compram muito pouco.
Se calhar estratos etários também haverá.
Não sei porque é assim. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho peças para todos os públicos-alvo. A questão aqui, eu penso mesmo que é uma questão também social e cultural. porque, por exemplo, os espanhóis gostam muito de viajar e não ligam tanto aos bibelôs, entre aspas, né? Portanto, às lembranças, preferem se calhar gastar um euro e levar um postal para os amigos ou para os familiares. Os alemães, os americanos, os ingleses, essa malta já não, é completamente diferente. Por exemplo, um espanhol, se fizer uma compra no meu ateliê de 10 euros, um americano é capaz de fazer de 200 euros, por exemplo. Existe uma diferença muito grande mesmo, e sente-se isso na maioria das pessoas.
Há um momento, aliás, eu creio que chegámos a falar disso na altura, uma familiar dos Estados Unidos que no Museu Marítimo viu uma peça, depois viemos a perceber que era,
sim,
que era,
sim,
sua.
Sim.
Há aqui também no mercado da saudade, na ligação de gente portuguesa ou descendentes, lusodescendentes, que têm algum interesse particular nas peças que são mais emblemáticas?
Totalmente. Eu, por acaso, faço algumas vendas para os Estados Unidos e normalmente é sempre para imigrantes portugueses, portanto estamos a falar mais do tema
marítimo,
futebol, do tema marítimo também, do tema cultural. Há uns tempos recebi uma encomenda de uma senhora alemã que tem uma amiga que nasceu na Costa Nova e mora na Alemanha há 30 e poucos anos, portanto, e uma forma da amiga lhe agradecer, entre aspas, a amizade, não é? foi encomendar-lhe umas casas da Costa Nova. Ela contactou-me, portanto, tinha contactado o Museu Marítimo de Ilha, eles deram o meu contacto. E a senhora fez a encomenda, e depois o retorno que nós temos nessas situações é fantástico, porque a senhora contactou-me a dizer que a amiga adorou, chorou inclusive, e essa, para mim pessoalmente como artista, eu costumo, quando faço peças personalizadas, por exemplo, eu gosto muito de ser eu a entregar as peças. Porquê? Porque eu gosto de sentir a sensação que a pessoa teve naquele momento a receber aquela peça, porque não é só o dinheiro que está em causa aqui. Eu vivo muito a arte como a minha vida. Pronto. Eu abdiquei de muita coisa durante muitos anos. Durante muitos anos eu e minha esposa fizemos muitos sacrifícios e passámos algumas necessidades para eu conseguir chegar onde cheguei hoje. E orgulho muito daquilo que eu sou por isso mesmo, porque eu comecei do zero como artista e tive uma evolução, gradial, não é? Pronto, mas foi uma evolução que me fez saborear tudo isso, pronto. E hoje em dia tenho o prazer de o assumir, não é? Porque muitas vezes as pessoas não assumem que passam necessidades porque precisam comprar materiais, ou se calhar nem os compram. Eu não. Eu passava necessidades, precisava comprar tintas, ou precisava comprar madeiras, ou pincéis. E isso faz-me vibrar muito com aquilo
com
que eu faço. Sim, totalmente, totalmente.
Ou seja, e há aí um lado material, imaterial, aliás, esse lado emocional, que surge 100%. Como uma recompensa também
100%.
Grande.
Isso para mim é a parte mais importante. Eu, quando acabo uma peça, normalmente, Eu não gosto de conotar, portanto, as minhas peças como sendo uma peça barata ou uma peça cara. Para mim, fazer uma peça barata ou uma peça cara tem exatamente o mesmo valor. Tem é mais tempo dispensado numa peça maior, não é? E então, o facto de eu estar-me a dedicar àquela peça, seja o tempo que for, e sabendo que o cliente terá que gostar, porque as peças só saem do meu ateliê quando eu tenho a certeza que o cliente vai gostar. As peças não saem meio acabadas. Eu, por exemplo, Carlos, eu tenho um grande problema, que é quando eu trabalho por orçamentos, um cliente diz-me, epá, quero uma peça até determinado valor, com este tema. Eu começo a criar a peça, imaginemos, por exemplo, que a peça é no valor de 100 euros. Eu começo a criar a peça e tal, e já
queimou o orçamento.
Sim, o orçamento. Então eu começo a pensar, então, mas isto não está acabado para mim, então vamos lá despender ali mais 3 ou 4 ou 5 ou 10 horas, ou o que for necessário para a peça ficar impecável. Porque só assim também é que nós acabamos por ganhar clientes, e o cliente sente que nós nos dedicamos inteiramente àquela peça. E pronto, isso é a parte mais gratificante como artista.
E a variação de preços? Pode ir de quanto a quanto? Já agora que falou no que valoriza igualmente o trabalho na peça, da mais barata à mais cara.
Sim,
onde é que está o seu teto até hoje?
Eu tenho peças, desde 1,5€, que são, por exemplo, os ímãs, que vendo uma quantidade considerável no Festival de Bacalhau, no Museu Marítimo, nos postos de turismo de Ilhavo. Tenho peças desde 1,5€ até peças de 1000€. Portanto, a peça mais cara que eu vendi custou 1.200 e qualquer coisa euros. Foi um presépio com cerca de 2 metros, que está na casa de um colecionador, portanto, penso que ele é da Mortosa, penso eu. E é uma peça que tem uma história à volta dela, portanto, foi uma peça que foi feita em 3 ou 4 fases, ou seja, em 5, 6 anos a peça foi sendo executada, portanto, era uma peça de grande dimensão, que eu saberia que dificilmente iria vender, portanto. E era uma peça que iria ser o presépio da família, por assim dizer. Entretanto, eu fiz a primeira exposição na confraria do Caco, lá em Santo Tirso, e surgiu a proposta de um cliente de me comprar, epá, e eu não pude hesitar, porque, embora eu seja muito apaixonado pelas minhas peças, pela minha arte, isto é a nossa forma de sustento. Portanto, se temos a possibilidade de vender uma peça cara, não, infelizmente, entre aspas, é um filho que tem que ir, não é?
Mas hoje diria que valeu a pena, ou tem valido a pena esta aventura.
Sim, totalmente, totalmente.
Ou seja, hoje já não vivo aqueles tempos do tenho que fazer este sacrifício, eu estou apertado para comprar a madeira ou o pincel, como dizia há uns anos.
Sim, é assim, há fases. Há fases,
épocas altas e épocas baixas.
Sim, embora eu tente sempre esticar o meu trabalho para outras áreas também, para conseguir depois colmatar essas quebras, não me posso queixar. Assim, no panorama nacional do artesanato, eu considero que estou num patamar bom. Pronto, a nível de tanto de vendas como de exposição. Agora aí está, eu faço, dou formações, eu faço decoração de espaços, faço jardins, faço uma série de trabalhos para também colmatar essas quebras financeiras que há, porque para mim as épocas altas são o Natal, é o verão, e é aquela época de fevereiro a maio, mais ou menos, portanto, que vem alguns turistas, alguns imigrantes a Portugal, em que os colecionadores já acalmaram da fase do Natal, dos investimentos do Natal, e vão começar a investir novamente. Portanto, o colecionador nunca tem uma data precisa para investir, mas eu aproveito, por exemplo, o mês de fevereiro, março, abril e maio para criar estoque de material de presépios novos, lançar novas coleções. Normalmente o artesão lança peças em dezembro. E eu acho que lançando-as mais cedo, o cliente começa a ter a percepção do teu trabalho e começa a perceber, epá, este gajo está aqui assim a criar uns novos modelos, está a criar uma nova área de trabalho, deixa-me pesquisar. Então começam a ver o trabalho e quando acabam por comprar, se calhar até nem compram nessa fase, mas acabam por comprar no Natal, percebes?
E em que medida é que o artista, o artesão, influencia também o pintor, o jardineiro, o homem que tem outras atividades para além desses momentos ligados ao artesanato? Também coloca um pouco do artesão nisso?
Totalmente, totalmente. Eu quando trabalho, por exemplo, estive a fazer um restauro de uma casa em pedra há pouco tempo, e quando trabalho nessas áreas, tento sempre dar a minha parte artística, não ser aquela pessoa que trabalha com o cimento e com o tijolo e tal, porque não tenho muito jeito também para isso, mas na parte dos acabamentos tento sempre ser o mais perfeito possível e aconselhar o cliente, epá, mas se nós usássemos esta cor em vez daquela, porque muitas vezes os clientes têm uma ideia porque viram numa revista uma determinada situação, mas depois não se aplica à situação deles. E então eu tento conjugar esse meu conhecimento e esse meu gosto pessoal artístico com esse tipo de trabalhos. acaba por facilitar porque a decoração em si é uma das áreas que eu sempre fui muito apaixonado mesmo.
Transformou-se numa espécie de embaixador oficial de Ilhavo, do município, nestes certames, nestas exposições mais públicas, né? Nessa projeção.
Não digo que seja embaixador, mas tento sempre levar o nome do município para os sítios onde eu vou.
Como é que isso se faz? Com que imagens, com que peças, com que símbolos? O que é que simboliza hoje o Conselho de Ilhavo no país e no mundo?
Eu pessoalmente acho que, e é aquilo que eu faço, eu nunca vou com aquela situação de achar que sou uma pessoa importante, nem nada disso. Pelo contrário, acho que o que nos faz ser em qualquer parte do mundo é sermos como somos, não é? E eu gosto de estar, gosto de ser, tento sempre ser uma pessoa justa e correta e mostrar que há muito mais para além do artesão. Pronto, porque muitas vezes as pessoas notam-nos com aquele gajo é o artesão dos amendoins, tá, não é assim, eu sou o Jorge Cardoso, sou por acaso artesão e um apaixonado por aquilo que faço, mas também sou um ser humano e um cidadão, não é? E enquanto cidadão, tento ter sempre esse papel de aconselhar os meus clientes, é pá, visitem a nossa zona. Já cheguei, inclusive, com vários clientes, eles a virem de Lisboa, do Porto, de várias partes do país, virem visitar o ateliê, depois de fazerem umas compras no ateliê, irmos ao Museu Marítimo de Ilhavo, irmos à Vista Alegre, mostrar-lhes a Costa Nova, a Praia da Barra. Portanto, tento não ser só o artesão em si, percebe? Porque a ideia também passa por aí, porque se nós também só virmos o trabalho, e esta parte de mostrar aos meus clientes os espaços, mostrar o que é que nós temos, o que nós temos de melhor também, interliga-se com o artesanato, não é? Mas dá-me outro tipo de prazer.
Quais são então, e repetindo, os tais símbolos de Ilhavo que se transpõem para o mundo?
Os ícones?
Os ícones. Quais são? É o farol? São as casas?
Sim, é o farol da Barra.
Palheiros?
É os palheiros da Costa Nova. As secas de bacalhau.
O bacalhau e sim. A seca do bacalhau.
E a Vista Alegre. Eu, pessoalmente, eu considero outros ícones, porque eu, no meu trabalho, também aplico esses ícones. Portanto, eu trabalho muito com a guarita, com o farol da Praia da Barra, com a Casa da Costa Nova, com as padeiras de Valdílhavo, com o próprio museu marítimo. Agora estou num projeto novo em que quero evidenciar o bairro dos pescadores de Ilhavo, porque nunca tinha, tinha lá passado milhares de vezes, mas nunca tinha olhado para o bairro dos pescadores como um ícone. No outro dia dei por mim, parado lá à beira, olhar para aquelas casas e ver que elas têm uma arquitetura tão específica e tão única que vale a pena evidenciar como sendo um ícone também.
E um ou outro elemento decorativo também,
sim,
não é?
Sim, sim,
no
sim.
Exterior.
Sim, porque acaba muito por estar muito ligado ao mar, não é? Portanto, com aquelas imagens todas marítimas. E é muito pitoresca e é super giro. Eu acho que vale a pena também investir nesse ícone. Estou a fazer experiências para já.
Se lhe perguntasse, em termos de reconhecimento, pedi-lhe agora, no fundo, esta ideia sobre símbolos. E o reconhecimento a partir do exterior, está mais centrado em quê?
O reconhecimento como assim?
O reconhecimento destes símbolos de Ilhavo, não é? Se lhe perguntasse aquilo que procuram mais os estrangeiros, o que é que reconhecem mais facilmente, o que é que diria?
Isso é uma pergunta um bocado complexa. Porquê? Porque estamos a falar no caso do turista, não é? O turista liga muito à questão do farol da Praia da Barra. Pronto, porque é um dos ícones maiores, não é? E à Casa da Costa Nova. No entanto, eu costumo dar um exemplo muito específico, que é, eu tenho uma peça, portanto tenho três peças, que são uns ímãs feitos dentro de umas garrafinhas, e faço o farol da Praia da Barra, faço a Casa da Costa Nova e faço o Guarita dentro do frasquinho. E então, a peça que é feita dentro do frasco com a Guarita é a peça mais cara que eu tenho dessas três. E por curioso que seja, eu vendo mais as peças da Guarita do que propriamente do Farol da Barra e da Casa da Costa Nova. Mas depois tenho outro tipo de peças, falando por exemplo também nos ímãs, tenho outro tipo de peças que vendem mais a Casa da Costa Nova, outras que vendem mais o Farol da Barra. É um bocadinho complexo falar sobre isso por causa dessa situação, porque eu não consigo... Eu quando faço as minhas contas, faço-as ao fim do ano, para ver o stock vendido de cada modelo, para depois começar a fazer novamente stock. E então eu não consigo precisar, imaginemos que eu faço 500 ímãs de cada modelo diferente, e eu ao fim do ano vendo, por exemplo, os 500 ímãs de cada. Eu não consigo precisar, se por exemplo na altura do Festival de Bacalhau eu vendi mais ímãs da Praia da Barra, se foi por exemplo no Marolas que eu vendi mais ímãs da Costa Nova, eu não consigo ter essa precisão exata, mas eu acho que eles estão a um nível médio. É porque o turista, quando vem cá, ele não vem só à Gafanha da Nazaré, não vai só à Praia da Barra. Se for no verão, né? É diferente, que o veraniente vem para a praia e tal, mas o turista que vem conhecer passa na Gafanha de Nazaré, tenta ir ali às Secas de Bacalhau, depois vai à Praia da Barra, vai à Praia da Costa Nova, porque eles querem conhecer o todo. Eu acho que o nosso município tem tudo, tem portanto um leque de oportunidades para as pessoas conhecerem. Fantástico. A meu ver, acho que não é por eu ser daqui, eu já tive hipótese de sair de Ilhavo e tive hipótese de sair de Portugal para ir morar para outros sítios, e nunca consegui, porque não é a ligação só ao mar e à nossa cultura, mas também sim a paixão pela minha cidade e pela minha zona, porque eu não sou muito aquele tipo de pessoa que ao domingo vai à Praia da Costa Nova ou vai à Praia da Barra dar a voltinha. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas sinto necessidade durante o ano de ir à praia, de dar uma volta na Costa Nova, de reconhecer os espaços, percebe? Gosto de me sentir acolhido na região. E a minha esposa, por exemplo, é da Covilhã, e eu gosto muito de ir à Covilhã, mas gosto de ir lá uns dias e está. E começo a sentir aquela saudade de voltar à minha terra, de voltar ao nosso ar, não é? E nós temos uma característica muito específica no ar que respiramos, não é? E isso faz parte da minha pessoa em si. E há necessidade, eu sinto necessidade, mesmo para criar, de respirar este ar, porque...
Curiosamente, não vemos muitos postos de venda de rua. Não vemos aquela...
Aqui na zona, não.
Aqui na nossa zona, aquele tipo de presença que, por exemplo, se vê noutros países, nos meses de verão, por exemplo, nas praias, ou pequenas feirinhas, uma coisa quase permanente, as bancas em funcionamento permanente. Isto...
Infelizmente, não se vê ainda aqui assim. Vemos só no verão... dois ou três dias com as atividades criadas pela Câmara Municipal de Ilhavo do Marolas e tal, mas não se vê muito mais por aí. Não sei o porquê, mas
acha que faria sentido? Teria condições para se alimentar uma coisa destas?
Sim, eu já cheguei a passar em sítios como Alemanha, Holanda, Espanha, França, e se nós repararmos nesses países, nas zonas costeiras, em todas elas, existem, portanto, junto aos cais de atraque das embarcações, existem espaços comerciais dedicados ao artesanato, bares, e nós não. Nós aqui temos, ali, por exemplo, na zona dos bacalhões, temos empresas de pesca e pescado, e está. Não há ali um comércio atrativo para o turismo.
Mas tem potencial para isso, na sua opinião?
Se, é assim, criando as infraestruturas corretas, eu acho que sim.
Ou é uma zona industrial pura e dura?
Neste momento sim, neste momento é. não é? Porque nós não vemos ali mais nada, nós não vemos o turista, por exemplo. Eu tenho plena consciência que se abrissem, por exemplo, as portas das secas de bacalhau para os turistas visitarem e criar um espaço, por exemplo, numa das secas, criar um espaço com manequins, a demonstrar como é que a seca do bacalhau era feita antigamente, porque existem ainda secas desativas, não é? E nós temos ali em frente à Prio uma seca completamente desativa. Criar ali um cenário com manequins, como nas fases todas da seca de bacalhau, não é? Isso era um outro atrativo, porque normalmente os proprietários das secas de bacalhau permitem que as pessoas até façam uma visita e tal, mas não é uma situação que, apetece-me ir ali a ver.
Não é uma exposição permanente.
Ora, nem mais. Pronto, implica que os proprietários também tenham disponibilidade, não é? Mas eu acho que, eu costumo apregoar que a Gafanha é a capital do bacalhau, portanto, mas precisávamos de mais cultura nesse aspecto.
No fundo, essa é aquela velha ideia de um espaço de seca, um espaço museológico.
Sim. Ornimais, acho que sim.
E alguma vez chegou a falar disso? A gente da cultura, da responsáveis autárquicos?
Não, porque eu tento não me meter muito na política. Portanto, o meu objetivo é apenas artístico. Eu gosto de dar a minha opinião. Se me perguntam sobre alguma situação, eu falo, porque adoro falar. Sinceramente adoro falar. Se me perguntam sobre uma situação, determinada situação, eu dou a minha opinião, mas não sou aquele tipo de pessoa que gosta de chegar ali e dizer, se fosse eu fazia assim, ou olha que daquela maneira está melhor. Não gosto porque, não é o meu trabalho e as pessoas poderiam levar a mal, não é?
Não gosta de meter, como sim, se diz na gíria, o pé em ramo verde, não é?
Ora nem mais.
Prefere resguardar-se.
Sim, faço o meu trabalho e tal.
Já agora, é só por curiosidade, e sei que isto no fundo implica também uma certa avaliação, mas em termos de dinâmicas locais, regionais, de promoção, de divulgação, estamos no bom caminho? É possível fazer mais?
Eu penso que sim.
Ser mais ambicioso?
Eu penso que sim, mas temos que, entre aspas, mostrar mais às pessoas, não é mostrar mais às pessoas, ou seja, as pessoas deveriam absorver mais a cultura que lhes é dada. Por exemplo, eu estou neste momento no projeto das marionetas. E quando me inscrevi pensei, saiu a publicidade já há 2 anos que me queria inscrever, porque acho que é uma mais-valia para o meu trabalho, portanto as técnicas que eles usam.
Estamos a falar do workshop para o festival de Roberto e Marionetas, que acontece em abril.
Sim, ainda mais.
E que já começou, não é?
Começou sábado passado, sim. E então eu inscrevi-me e tal, e no sábado, quando apareci aí, pensei, estava aqui estar um mar de gente e pensei, isto vai ser uma confusão louca. Não. Pelo contrário, tinha 20, 30 pessoas. Uma atividade que daria para 200, 300 pessoas, excelente. Com profissionais incríveis, pessoas super simpáticas, e que nos estão a ensinar, no fundo, a construção na minha área, não é? Portanto, a construção das marionetas. O meu filhote está na parte do teatro e danças, portanto, aquilo é mais dedicado a essa área. E fiquei um bocado triste, sinceramente, porque estávamos ali 3 ou 4 adultos só, na parte da construção, portanto isto é um serviço que a Câmara Municipal está a oferecer à população, e a população não está a usufruir desse serviço, porque aí está. Não sei o porquê, Carlos.
Mas os espetáculos comunitários têm vindo a ganhar agora cada vez mais peso, não é? A abertura, são orquestras populares,
sim,
são espetáculos de teatro que envolvem cidadãos também sem experiência teatral, são agora estes espetáculos de marionetas que se preparam também com recurso a atores improvisados?
Sim, mas não tanto quanto deveria. Porque um público de 100 pessoas não é nada, não é? Nós somos 100 e poucos mil cidadãos na Gafanha Nazaré, não é?
Na Gafanha somos pouco menos de 20 mil, creio eu.
Mas há recenseados é que somos mais.
Conselho de Ilhavo, cerca de 40 mil, 40 e qualquer coisa mil, portanto, e na região de Aveiro, aí sim, talvez 350 mil pessoas.
Que seja 20 mil, epá, aparecerem 20 ou 30 pessoas para uma atividade destas, percebe? Acho que devia haver mais público.
O Jorge, que chegou a ter experiências também no mundo da música, não é?
Sim, durante...
Na juventude mais jovem.
Durante 18 anos fui músico, tocava no projeto Putos do Flamengo. Entretanto o projeto acabou e eu continuei com o Ricardo, continuámos a tocar em bares, só que há cerca de 5 anos mais ou menos, portanto epá, a vida não dava para tudo e eu tive que fazer também opções, ou continuava na música e deixava um bocado a parte a minha vida familiar, porque também já era artesão, já fazia algumas feiras e tal. Ou então continuava como artesão a 100% e mais dedicado a isso. E, portanto, optei por me dedicar mais ao artesanato e deixar um pouco a música, porque a música tem aquela questão de trabalhar à noite, não há fim de semana. Eu, por exemplo, para o Carlos ter consciência, eu só há 5 anos atrás é que soube o que era ter fim de semana, porque durante desde os meus 14 anos até aos meus 32, 31 anos, nunca soube o que era ter um fim de semana livre.
Tem é esse lado eclético do artista, não é? Que já passou pela música, que está sempre a informações Sim. E a aprender novas coisas.
Sim, eu gosto de ser polivalente, não é polivalente, eu gosto de absorver todo tipo de conhecimentos. A música é uma paixão, desde garoto, e quando comecei como músico nunca pensei, portanto, chegar onde o nosso projeto chegou, porque nós trabalhávamos bastante bem, trabalhávamos a nível nacional. E pronto, quando o projeto dos Putos de Flamengo acabou foi uma tristeza enorme para mim, porque eu vivia aquilo de uma maneira tão efusiva, eu era um apaixonado mesmo pela música, nós vivíamos mesmo aquilo e nós conhecemos nessa altura, não é? Portanto, e para mim era uma loucura enorme ser músico. Só que pronto, epá, a vida dá voltas e nós temos que seguir por vezes outros caminhos para conseguirmos os nossos objetivos, não é?
E a internacionalização de tudo isto? Tem acontecido, não tem? Presenças fora do país, feiras?
No meu trabalho? É assim, feiras não, porque eu também não tenho capacidade financeira para isso e depois não tenho apoios em si. Faço muitas vendas internacionais, online, normalmente online.
Eu recordo que é um site, tem um site?
Tenho a página do Facebook, eu não sou muito... não sou muito...
Das novas tecnologias.
Sim, eu sou aquele tipo que muitas vezes acaba uma peça nem a fotografo. Vai para o cliente sem a fotografar, porque não tenho muitas vezes paciência. Mas vou metendo de vez em quando umas peças no Facebook e tal e vou vendendo bastantes peças para Estados Unidos. O ano passado vendi uma série de peças para Angola. Já cheguei a vender umas peças para Cuba que eu acho que nunca lá chegaram. Porque por causa destas questões alfandegárias não percebi muito bem. Para o Brasil também tive há uns anos uma peça que não chegou lá. Agora há pouco tempo chegaram umas peças. França, Alemanha, portanto a Europa vendo bastante bem. A nível nacional vendo razoavelmente bem. A nível local é que não vendo muito, não sei porque, não entendo.
Santos da casa.
É pá, talvez.
Não fazem milagres.
Mas não compreendo.
E reconhecimentos internacionais ou nacionais a partir de, sei lá, concursos, distinções, alguma coisa?
Este ano, portanto o ano 2018, 2019, início de 2019, foram os anos dos prémios. Portanto, eu ganhei o primeiro prémio no Festival de Bacalhau, em 2018. Agora, no início de 2019, ganhei um prémio nacional num concurso de presépios nacional de Lisboa. Também ganhei o prémio máximo. Fui incluído no grupo Cira, portanto na lista dos artesãos da Cira, que para mim é um prazer imenso. portanto é um reconhecimento do meu trabalho, não é? E vou tendo assim alguns prémios porreiros assim nesta área. Vou de vez em quando à televisão, que dá-nos logo outra notoriedade, né? Portanto, dá-nos outra abertura. E pronto, e tenho feito assim umas coisas. Fiz aí há uns 7 ou 8 meses, mais ou menos, fiz umas peças para a SIC, em que fiz a caricatura dos atores todos de uma novela, em Amendoim. E tem sido assim, tenho feito algumas coisas ligadas às artes em que tenho sido reconhecido. E
a televisão, nisso é de facto a grande ferramenta de divulgação.
Excelente. Existe um retorno, incrível. Depois de dar uma entrevista, tenho sempre uma série de e-mails, uma série de mensagens de pessoas a contactarem para conhecer mais do meu trabalho, para fazer parcerias, para fazer compras, e isso é excelente, não é? Porque, por exemplo, ainda ontem estava a falar com a minha mãe e estava-lhe a dizer que vinha cá dar uma entrevista e tal. E ela disse, ai, porreiro, pá, eu vou ouvir na rádio. Mas vais ouvir na rádio? Ah, sim, ela está nos Estados Unidos. Mas tem acesso à Rádio Terra Nova nos Estados Unidos. E isso é excelente. Portanto, hoje em dia, é claro que a televisão...
tem a força da imagem.
É a força da imagem.
E são milhões de pessoas?
Sim.
Tem outra escala.
Mas penso que todos os meios de comunicação hoje em dia acabam por chegar a todo lado. Acho existe essa facilidade, não é? Portanto, estamos a falar da internet, não é? Portanto, que a internet hoje em dia leva a imagem a todo lado.
Mas a televisão tem esse impacto. E depois tem outra coisa interessante, é que quando alguém vai a um programa, de repente corre os programas todos daquele horário, não é? Se é num horário da manhã ou da tarde.
A mim nunca me aconteceu. Carlos, nestes 10 anos dei, 20 entrevistas em televisão para aí. Mas foram sempre, eu nunca me convidei para ir a programas de televisão. Nunca. Portanto, eu sou um pouco tímido para me oferecer para ir. Portanto, sempre que fui a algum programa de televisão foi por convite, porque alguém viu o meu trabalho e gostou, e através disso, ou numa entrevista do jornal ou o que fosse, e através disso fizeram-me o convite. Agora não sou capaz de mandar um e-mail a dizer, eu sou o artesão que faz isto assim assim, querem conhecer o meu trabalho. Não sou capaz, não sei porquê, faz parte da minha pessoa, mas pronto, tenho sempre todo o prazer em todo lado, mas nunca me aconteceu correr ali três, sim.
As televisões
seria interessante,
todas.
Claro, não é? Seria interessante.
Pelo menos a oferta televisiva em Portugal não falta neste capítulo. Como é que estamos de fiscalidade, burocracias, certificação de artesãos? Houve aí uma altura em que isto era muito falado e muito discutido. Agora, de repente, parece que está tudo mais sereno, mais calmo. É um setor hoje mais ordenado?
Sim. Eu lembro que há uns anos 90% das pessoas estavam completamente ilegais. Fazia umas brincadeiras em casa e depois, portanto, iam para umas feirinhas vender e tal, e nós artistas que temos que pagar impostos e tudo, sentíamos que aquilo não era justo. Eu nunca senti isso muito por um motivo, porque eu como tenho um projeto único e faço essa questão de registar as minhas peças todas, portanto eu sempre crio peças, portanto, faço o registro de direitos de autor para proteger o meu trabalho.
E já teve algum caso em que fosse obrigado a defender direitos?
Sim, tive uma situação aí com um tipo, mas conversámos e tal, e a situação acalmou porque ele percebeu que não tinha agido da maneira mais correta. Mas, de resto, eu também não tenho um receio, percebes, Carlos? Porquê? Porque eu sou o que sou, faço o que faço. Se houver alguém melhor que faça melhor do que eu, força. Eu não tenho essa questão de, tenho que proteger o meu trabalho demais. Não, eu protejo o meu trabalho é pela industrialização. Porque, embora o meu trabalho não dê para industrializar, não é? São peças 100% artesanais, nós sabemos que o mercado chinês, por exemplo, é um mercado que... ataca tudo onde vê capital. E eu comecei inicialmente a proteger o meu trabalho por causa disso. Mas pronto, hoje em dia faço por, não só por carolice, mas também porque acho que eu devo fazer, porque estou a proteger a minha integridade, a minha integridade como artista.
Nunca como agora vimos em pequenos certames, pequenas feiras, tanta gente a apresentar o seu trabalho. E aqui, se calhar, distinguindo aqueles que dependem e vivem daquilo, daqueles que fazem aquilo por puro prazer, nas horas livres, se calhar muitos também porque a crise assim obrigou a tentarem fontes alternativas de subsistência. Isto já atingiu o topo daquilo que é admissível, do que é... Ou há espaço para toda a gente e mais alguma?
Há espaço sempre para toda a gente. A questão é que, há uns anos atrás, quando ainda existia a Farav, eu senti que havia muita gente, portanto, muitos artistas ainda, levavam as artes da mesma maneira que levavam há 30 anos atrás. E a diferença é essa, porque é assim, se as pessoas se querem distinguir, destacar dos outros artistas, não é? Têm que modernizar, têm que diferenciar, têm que criar projetos exclusivos ou únicos, ou seja, criar projetos que não existam. Normalmente costuma-se dizer que já está tudo inventado, treta, não está nada tudo inventado.
Pois não, eu quando fazia esta pergunta é que isto salvaguarda aqui uma imagem, mas parecia um bocadinho aquela história dos mariscadores na ria, não é? Uma coisa é ir aos berbigões, de repente estão lá mil na ria.
Pois.
E os artesãos, fica a sensação que às vezes é um bocadinho isto...
Eu penso que foi, portanto, há cerca de 11 anos, 12 anos, eu fazia bijutaria. Portanto, foi logo a seguir às pastas de papel e tal, comecei a trabalhar com fimos, com madeiras e resinas e tal, e comecei a fazer bijutaria porque havia muito pouca gente a fazer bijutaria na altura. Havia 5 ou 6 senhoras que faziam bijutaria. Estamos a falar aqui na zona. E então comecei a criar peças de bijutaria e vendia N, mas estamos a falar assim uma quantidade mesmo louca. Passado 6, 7 meses, eu comecei a fazer mais... Foi quando começaram a haver mais feirinhas aqui na zona, porque na altura, antes disso, as feiras que se faziam, o nosso público era senhoras e malta mais nova. Portanto, a malta mais nova não tinha capacidade financeira para comprar uma coisinha ou outra e tal, mas só. As senhoras tinham essa capacidade financeira. Depois desta fase da bijutaria, portanto, quando começou a haver um boom que havia numa feira de artesanato, havia 300 pessoas, um exemplo, havia 30 artesãos a fazer bijutaria e 4 ou 5 que faziam outras áreas diferentes. Esses 4 ou 5 que faziam essas áreas diferentes, como eu, acabámos por nos começar a destacar. Porquê? Porque as pessoas passavam nos espaços e diziam, a bijutaria, já vi. É bijutaria, portanto, conotavam tudo da mesma forma. Ou seja, uma pessoa, um artista que fizesse bijutaria diferente, eu tenho alguns amigos que fazem bijutaria muito boa, pá, peças muito boas, peças de arte em si, não compram os acessórios para aplicar. Eles fazem os acessórios para depois criarem as bijutarias deles, portanto, para desfiles de passagem de modelos, para grandes programas de televisão, coisas assim. Então, antigamente, esse público, portanto, essas senhoras e tal, acabaram por começar a cansar-se. Depois houve ali uma fase em que nós fazíamos uma feira aqui em Aveiro, por exemplo, e havia um dia inteiro, havia ali 500, 600 pessoas a passar. Depois, quando começaram a haver novos artesãos, que começaram a criar coisas novas, que foi o meu caso, foi o caso do Eduardo Melo, que pegou... O Eduardo soube fazer uma coisa bem, que foi criar o estilo dele e pegar nos ícones regionais e fazer peças diferentes em cerâmica. Porque o que nós víamos muito era o pratinho pintado com o farol da barra.
A telha,
por exemplo, a telha foi também, houve ali um boom enorme na telha, foi uma coisa louca.
Também a fase dos têxteis, das bolsas.
Sim, mas isso, eu penso que isso é tudo sazonal. Eu acho que chega ali uma fase e as pessoas depois começam a cansar.
Então e o que é que está para inventar agora?
Eu?
No fundo, não. O que é que está para inventar?
É assim, eu...
Não é fácil ter uma visão será o futuro?
Não, porque mesmo eu como artista, eu quando estou a criar uma determinada peça, eu não sei se aquela peça vai ter muito sucesso. Eu posso pensar assim para mim, epá, isto é uma peça super gira, eu até sou capaz de vender aqui meia dúzia de unidades. Mas depois pode haver ou não uma abordagem boa do público, porque muitas vezes aquilo que nós gostamos até pode ser muito giro, mas depois vem a parte financeira, que é a peça, o tipo de área, o tipo de trabalho ser muito giro, está bem feito e tal, mas depois custa 300 ou 400 euros e as pessoas dizem, pá, é muito giro, mas não tenho capital, não tenho poder financeiro para comprar. Que é o que acontece e aconteceu muitas vezes durante estes últimos anos na minha área, porque eu fiz uma série de trabalhos, eu cheguei a fazer uns trabalhos que foram, portanto, miniaturas de charretes, bigas romanas, carroças antigas, portanto, inclusive ia fazer uma parceria com o Museu do Coche em Lisboa. Só que depois de eu fazer as primeiras peças, portanto investi ali em 3 peças, investi quase um ano a fazer 3 peças e depois começo a fazer contas, epá, e uma peça destas vai para 2.000 ou 3.000 euros e agora público para isto. Percebe?
O público é que manda.
Ora, nem mais, não é bem o público, é a situação financeira do país é que manda neste momento, porque eu, por exemplo, faço uma feira qualquer, e vendo 500 peças, mas se calhar 90% das pessoas que lá estão são turistas. Isso provavelmente são turistas alemães ou franceses ou americanos.
Assusta-o a possibilidade do turismo sofrer uma quebra?
Totalmente. Eu vivo muito da parte turística. Embora que aquilo que eu tenho lido é nós, tanto o município de Ilha como a região de Aveiro têm cada vez mais tido essa abertura para mostrar os espaços que nós temos e mostrar aquilo que nós temos. Agora também tudo depende dos investimentos que são feitos, não é? Porque nós sabemos que se não há investimentos, o turista que vem cá este ano, se não houver novidades no ano seguinte, ele acaba por não vir, não é? Até pode ser tudo muito giro, mas veio... Eu, por exemplo, um amigo meu que tem caravana, ele não vai para o Parque Campismo da Praia da Barra, porque não reconhece que tem ali muito boas condições para caravanismo. Gosta mais de, entre aspas, chegar ali à zona encostado à água, né? Portanto, ali ao canal, e encostam ali a autocaravana, como ele faz, fazem dezenas de caravanistas de várias partes da Europa. Não só os portugueses, inclusive já cheguei lá a ver espanhóis, franceses, muita malta ali encostada, porquê? Porque, pá, não sei, é que essa parte turística, do turismo, eu tento sempre ser um bocado desleixado, ou seja, tento nunca pensar muito nisso, ou seja, é para fazer um evento, vamos lá, faz-se material, faz-se toque e vamos lá. Se o evento correu bem, para o ano, se pudermos cá estar, estamos. Se não correu bem, é pá, nem quero pensar mais nisso porque...
O que é que significa o Festival do Bacalhau para um artesão?
Para mim é fantástico. Fantástico. É assim, é um evento para o qual eu trabalho muito. Trabalho mesmo muito. Eu trabalho cerca de 5 meses para o Festival de Bacalhau, para o Carlos ter noção. E estamos a falar de trabalhar 14, 16, 18, 20 horas todos os dias. A partir de fevereiro, março, até ao Festival de Bacalhau é fazer stock, é criar coisas novas, porque...
Dá para ganhar o ano?
Meio ano, para aí. São 5 dias muito exaustivos, e depois também costumo fazer workshop de papagaios com os miúdos, que, pronto, ajuda. Mas a parte das vendas de artesanato no festival, são um garante para eu conseguir continuar a fazer arte. Porque se não fosse assim, não conseguia fazer arte o resto do ano.
Jorge Cardoso, o agradecimento pela presença neste programa de entrevista. Um artesão da nossa região, com notoriedade que vai ganhando e tem vindo a ganhar também ao longo dos anos. Este programa é publicado na quinta-feira, no dia a seguir à data de emissão. Tem reposição aos domingos, às 11 horas da manhã, e regressa na próxima quarta com um novo convidado. Até lá!